Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Intellivision Entertainment, que anunciou que também vai fazer uma versão modernizada do console clássico dela. Essa versão nova do Intellivision vai ganhar detalhes no dia 1º de outubro, mas o CEO da empresa falou que já tem 10 jogos lá confirmados para esse relançamento. E enquanto isso, na Netflix, a empresa liberou o trailer do primeiro quadrinho dela, chamado The Magic Order. O trailer apresenta a premissa da história, que segundo a própria Netflix é uma mistura entre Senhor dos Anéis e Família Soprano, e o lançamento da HQ está marcado para o dia 13 de junho. Esse quadrinho é o primeiro lançamento da empresa nesse mercado e é resultado da compra da editora Miller World, que a Netflix fez em agosto do ano passado. E ainda sobre a Netflix, ela atualizou o aplicativo do iOS e trouxe uns recursos legais. Agora, quando a pessoa ajusta lá o volume, o aplicativo não mostra aquele quadrado gigante do volume do iOS, né, que cobre a tela inteira, e ao invés disso, o app mostra um indicador de volume menorzinho lá num dos cantos da tela. Além disso, agora o usuário pode tocar duas vezes lá nos cantos da tela para avançar ou retroceder em 10 segundos, e esse update, segundo a empresa, está sendo liberado aos poucos lá para a galera do iOS. Bom, e agora o assunto é a Uber, que vem conversando com a Waymo para colocar os carros autônomos do Google à disposição, lá da frota da Uber. Quem deu essa informação foi o CEO Dara Khosrowshahi do Uber, que deu uma entrevista lá no palco, né, da Code Conference, que tá rolando em São Francisco. E isso foi recebido até com uma certa surpresa, né, já que até recentemente a Uber e a Waymo estavam lá brigando nos tribunais por conta de um caso de espionagem, que a Uber inclusive perdeu. Aí, além dessa informação, o CEO também falou que a Uber segue firme e forte com o planejamento de abrir o capital no ano que vem, e caso você queira assistir a entrevista completa, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Waymo, deixa eu comentar que ela confirmou que fez um acordo com a Fiat Chrysler para adicionar mais de 60 mil minivans autoguiadas à frota dela, né, que ela quer colocar nas ruas. Ninguém quis comentar os valores desse acordo, mas falam por aí que a coisa passou de US$1 bilhão, e a galera vem comentando nos bastidores que isso abre caminho para que no futuro, né, o pessoal consiga comprar uma van Chrysler Pacifica com inteligência autônoma lá da Waymo. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa liberou o aplicativo Files Go lá na China com a ajuda de empresas parceiras. O que rola é que a Play Store e os serviços do Google em geral, né, são bloqueados lá no país, e por isso o Google conseguiu dar um jeito, né, de lançar lá o aplicativo nas lojas da Tencent, da Xiaomi, da Huawei e da Baidu, para o pessoal conseguir baixar, né, e usar a plataforma. Esse lançamento do Files Go por lá foi a segunda vez, só nessa última semana, que o Google lançou uma coisa na China com a ajuda de fabricantes parceiros, e isso indica, né, que daqui para frente eles devem fazer isso com uma frequência cada vez maior para conseguir burlar lá o bloqueio dos serviços deles no país. E enquanto isso, na Austrália, a Amazon está impedindo que a galera use o site internacional da empresa para conseguir fazer compras. Isso quer dizer que a galera só consegue comprar coisas que estão à venda lá na versão australiana da Amazon, e a empresa resolveu fazer isso para tentar pressionar o governo. O que rola é que hoje a Amazon tem que aplicar um imposto de 10% sobre as vendas da Amazon Austrália, mas isso até agora não se aplicava para vendas internacionais. Então, se a pessoa comprasse um produto na Amazon Internacional, ela não pagava esse imposto, mas esse mesmo produto lá na Amazon Australiana tinha lá uma adição de 10%. Eis que recentemente o governo australiano determinou que esse imposto também vai passar a ser recolhido nas compras internacionais, e aí, ao invés de acatar essa decisão, a Amazon resolveu bloquear as compras lá no site internacional. Aí, perguntada sobre isso, ela falou que se sente mal de ter que fazer isso com os clientes, mas que não teve escolha, né, se não fazer esse bloqueio, enquanto analisa lá como que ela vai fazer para tentar reverter essa decisão. Bom, e agora da Austrália, a gente vai lá pra Rússia, onde tá rolando aquela treta entre o Telegram, a Apple e o governo do país. O que rola é que o governo russo mandou a Apple tirar o Telegram da App Store, e parece que a Apple parou de aceitar atualizações do aplicativo no mundo inteiro por causa disso. Quem fez essa acusação foi o Pavel Durov, que é o CEO do Telegram, e ele disse que não consegue atualizar o Telegram na App Store desde abril, que foi quando saiu a primeira decisão lá do bloqueio do Telegram na Rússia. Ele disse que por causa disso a app não tá funcionando direito no iOS 11.4, e também que eles não conseguiram se adequar às leis do GDPR a tempo, tudo isso porque a Apple não libera os updates, né, que estão prontos desde o mês passado. Aí, perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar, mas é provável que agora que o Pavel Durov escancarou esse problema aí pro mundo inteiro, ela tome algum tipo de atitude. E ainda sobre apps de troca de mensagens, o Facebook mudou um pouquinho o comportamento do Messenger Kids, que ainda não está disponível no Brasil. O que rola é que para as crianças se adicionarem lá no app, era obrigatório que os responsáveis delas também fossem em amigos lá no Facebook, mas acabou essa obrigatoriedade. Ainda assim, o Facebook manteve a obrigatoriedade dos responsáveis aprovarem cada novo contato das crianças, mas agora o app funciona lá de um jeito um pouco mais independente, né? Não é só uma extensão lá dos círculos sociais dos responsáveis. Bom, e agora a gente vai lá para Uganda, onde o governo do país aprovou a criação do imposto para uso de redes sociais. Esse imposto é do equivalente a uns 5 centavos de dólar por dia e vale para quem usa apps, por exemplo, como Twitter, Facebook, WhatsApp, o Viber e por aí vai. Aí, comentando esse novo imposto, o governo falou que isso é para diminuir um pouquinho a fofoca e vai usar essa grana também para melhorar a estrutura de energia lá para o país, né, para o pessoal conseguir usar as redes sociais, e falaram que essa cobrança entra em vigor ainda hoje. Já uma coisa que eles não explicaram foi como que eles vão identificar quem usa a rede social, como que eles vão cobrar a galera também, o que por sinal as operadoras também estão curiosas para saber como que vai funcionar. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o Distrito de Colômbia extinguiu dois processos que a Kaspersky Labs tinha aberto lá contra o governo americano por conta do bloqueio, né, do banimento lá dos produtos da empresa e computadores estatais. O que rola é que existem umas suspeitas de que a Kaspersky tem ligações com o governo russo, que é uma coisa que a empresa nega totalmente, mas o juiz falou basicamente que ainda existem algumas dúvidas, então esse banimento pode ser mantido. E ainda sobre bastidores do mercado nos Estados Unidos, o Senado da Califórnia aprovou a criação de uma lei que reverte o fim da neutralidade da rede lá no estado. Essa lei diz que a neutralidade é o caminho certo para a evolução da internet, então mesmo que ela seja banida lá pela Anatel dos Estados Unidos, o negócio vai continuar valendo lá para a Califórnia. Muito bem. E agora o assunto é a Microsoft, que removeu o aplicativo Groove Music tanto da App Store quanto da Play Store. O Groove Music, pra quem não sabe, é o serviço lá de streaming de música da empresa. Recentemente, a Microsoft anunciou que ia acabar com o serviço e que lá na frente, né, ia migrar o pessoal pro Spotify, mas que por enquanto o Groove ia continuar funcionando pra quem era assinante existente já, né? Eis que agora ela anunciou mais um passo pro fim do Groove e falou ainda, né, que o app só vai funcionar até o dia 1º de dezembro. E ainda sobre aplicativos, né, ontem a Philips lançou o Philips Hue Sync para Mac e para PC. Esse programa deixa o pessoal sincronizar a cor das lâmpadas Philips Hue, né, com o que tá tocando lá no computador, seja áudio, seja vídeo. Então, para um filme ou até para um jogo, por exemplo, né, dá para as lâmpadas Philips Hue acompanharem as cores que estão na tela, enquanto no caso das músicas dá para fazer as lâmpadas Philips Hue pulsarem lá na mesma batida da música. E agora o assunto é o Instituto EPN, que divulgou mais um daqueles relatórios bacanas deles, dessa vez sobre o mercado de aplicativos, no ano passado. Eles disseram que no ano passado foram quase 3 mil aplicativos que faturaram mais de US$1 milhão cada, o que foi 4 vezes mais, né, que eles tinham registrado lá em 2012. Além disso, eles falaram que no ano passado a Play Store teve 70% dos downloads totais de aplicativos, mas que ainda assim a App Store ganhou mais, né, gerou 66% dos lucros. Já em relação a categorias de aplicativos, eles falaram que os jogos foram 31% dos downloads e 75% do faturamento no ano passado, e caso você queira dar mais piada aí no relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre estudos e relatórios, a Pew Research divulgou uns dados lá a respeito dos hábitos dos jovens americanos na internet. Eles disseram que hoje o YouTube é a plataforma mais popular, com 85% de uso do pessoal que tem entre 13 e 17 anos, e que em seguida vieram o Instagram com 72%, o Snapchat quase atrás lá com 69%, e o Facebook só com 51%, seguido do Twitter com 32%. Agora, especialmente para o Facebook, esse é um cenário bem diferente de 2015, por exemplo, né, quando eles lideravam lá em market share com 71% dos jovens falando que usavam a plataforma, e curiosamente naquele ano o YouTube nem apareceu no levantamento, né, agora está em primeiro lugar. E agora eu vou falar sobre a Apple, que liberou ontem os betas públicos do iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1 e macOS 10.13.6. Agora, curiosamente, né, o Mac 10.13.5 ainda não foi liberado oficialmente, e é possível que isso aconteça depois do keynote, né, da WWDC na segunda-feira. Aliás, falando na WWDC, deixa eu lembrar vocês que o Loop Infinito vai fazer uma live para acompanhar os anúncios e comentar também, né, o que for pintando lá no keynote. O evento está previsto para começar às 14h no horário de Brasília, então a live deve começar lá um pouquinho antes disso. Então já anota aí na agenda, aproveita para se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda, e vem acompanhar o keynote da WWDC com a gente. E ainda sobre a empresa e fechando a semana, deixa eu comentar que segundo um jornal lá do estado americano do Oregon, a Apple abriu um centro de engenharia na cidade de Portland. Eles disseram que só nos últimos meses a Apple conseguiu contratar mais de 20 pessoas que trabalhavam lá na Intel, né, na cidade de Portland também, e que esse pessoal trabalha na Apple, né? Só que projetos que ninguém sabe ainda quais são. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Na versão australiana. Peços que a Kaspersky Labs tinha abrido. Que beleza!